Olá, nada fúteis. Somos apenas nós ou vocês também já precisaram apelar assim para uma ajuda dos céus, de um banho, de um tarozinho, um incenso, um lerê, um tereteté, daí de repente o que era para trazer boas energias virou uma pequena grande tragédia. E aí você fala, meu Deus do céu, será que é um karma? Será que é uma maldição? Será que vai ter um encosto para sempre? Eu só queria melhorar minha vida e agora talvez eu tenha cavado a minha própria cova. Pois é, hoje a gente vai falar sobre pequenas grandes tragédias místicas. Quando a gente vai pedir aquela ajuda e de repente dá tudo errado. Claro, você já teve isso.
Nossa, Carolzita, como eu já tive, hoje a gente tem muita coisa para conversar.
Muito bom, eu sou Carol Tchouquet, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos, e as minhas amigas me chamavam carinhosamente de Sandra Pêndulo, porque qualquer pessoa que falava assim: olha, tem o telefone da Sandra Pêndulo, anota que ela vai na tua casa. Aí eu ligava para Sandra Pêndulo. Tem o telefone do cara que mexe as energias, Marcelo Henrique? Eu ligava para Marcelo Henrique. Então, se vocês precisarem de uma Sandra Pêndulo, mandem um inbox que eu mando para vocês.
Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora de futuros, mídia e cultura, comunicóloga, e todas as ciladas que eu já caí dentro do misticismo começaram com uma vontade real de dar tudo certo e de realmente não, agora vai mudar, agora vai ser diferente. A gente já falou sobre isso antes, que o agora vai nunca traz nada bom.
Gente do
Ah.
céu!
Eu vou começar contando sobre um tarô que eu fui porque, eu tava meio perdida naquele momento da minha vida e assim, eu precisava de um direcionamento, porque eu queria muitas coisas, eu tava em momentos de perguntas e aí ouvi de uma amiga, é tarô. É tarô que você tem que ir e tal, só que ela tinha uma pessoa específica, aquela pessoa não estava atendendo. Eu fui buscar e achei essa mulher, que não vou falar o nome, mas pobre são as pessoas que se atendem com ela. E aí eu fui
Muito
para essa
bom.
mulher naquele momento bem de angústia, que eu acho que é o pior momento para ir buscar tarô, né? Porque você tá ali super vulnerável para o que a pessoa vai dizer. E eu fui nessa consulta, já tinha toda uma energia estranha, no sentido de, tipo, era tudo escuro, ela tava toda de preto, sabe? Um negócio bem exagerado, assim, bem de filme. Eu, nossa, onde eu me meti? E aí ela começou a abrir lá as cartas. Eu não sabia absolutamente nada sobre tarô, então eu não sabia o significado das cartas. Ela poderia falar qualquer coisa ali naquele momento. E simplesmente todas as cartas eram trágicas. Carolzita, não tinha nada bom no meu futuro.
Você tá brincando? Daí eu já fico pensando, será que no baralho dela só tinham as trágicas? Não dá vontade de
Não é
falar?
possível.
Agora vira de volta todas as outras que a gente, eu quero ver quais que não saíram aqui para mim.
E era assim, por exemplo, ela virava, é sol. Aí eu penso, sol, massa. E daí era, tipo, uma coisa terrível que ia acontecer na minha vida. Eu, meu Deus, mas é o sol. O sol não é bom. Aí, os amantes, Mara, amantes. Então, deve ser algo legal. Daí era, tipo, uma pessoa muito próxima de você vai te enganar. Foi 1 hora e meia em que eu só ouvi tragédia. Só ouvi tragédia, tipo, as minhas amizades não eram verdadeiras, o meu namorinho na época ia terminar, eu não ia conseguir o que eu queria, foi só desgraça durante todo aquele tempo de tarô, ou seja, eu cheguei perdida e saí com certeza de que nada ia dar certo. Ainda bem que no dia seguinte eu respirei fundo e pensei: eu vou fingir que não aconteceu. Eu não vou fingir que isso aqui não aconteceu, porque se eu for acreditar, não tem mais por que viver, né? Porque não tem nada de bom no meu futuro, não é possível.
É que nessas horas, o que eu acho que é mais perverso é que Não é que ela fala que não tem nada de bom no seu futuro, ela fala que você vai ter que voltar lá mais 8 vezes e cada sessão é R$ 800 para que aí o seu futuro se abra. E daí você fala, vou pagar, gente. Você começa a vender todos os seus móveis, suas coisas, a cavar, né? Só a própria cova fala, não, mas eu tô fazendo em nome das energias. E, na verdade, está indo pro bolso da taróloga.
Não, o azar dela foi que, como... Eu pensei bem nisso, porque ela falou, né, pra eu voltar, que dá pra resolver certas coisas, nananã. Como foi muito, ela exagerou demais, eu simplesmente falei, eu nunca mais vou voltar naquele lugar. Ainda mais naquele lugar, tudo escuro, e ela toda de preto, parecendo a morte, sabe? E a luz escura, tudo... Ai, eu saí pro sol quase como um vampiro, sabe? Nossa, luz do dia, de novo. Então, assim, ela abusou. Talvez se ela tivesse botado umas coisas positivas e outras negativas, quem sabe ela teria mantido essa cliente. Mas ela foi longe demais, foi longe demais.
Não, eu fico pensando, né? O problema dessas coisas é que sempre tem uma amiga que te indicou essa pessoa que a vida dela mudou. Porque foi nessa mulher, ela acertou tudo e os caminhos se abriram. Então você fala,
ela
ué,
foi incrível.
Mas... Porque você nunca pega o telefone dessa pessoa no Google, gente. Você sempre vai por indicação de alguém que você confia muito.
Verdade.
E que saiu
alguém
da
tá
lama,
falando que
né?
Foi revolucionário, sim. É verdade. Todas as pequenas, grandes tragédias místicas começam assim. Ou quase todas, que é ouvindo de alguém que aquilo revolucionou a vida daquela pessoa. E daí você fala, nossa, eu quero também, como é que eu faço?
Exatamente! Por que que a gente faz isso, né?
Agora, Carolzita, sua vez. Eu sei que você tem muita coisa.
Nossa, gente, Sandra Pêndulo daria uma temporada toda só de tragédias místicas, viu? Mas pegando esse... Eu tenho duas. Primeiro eu vou contar uma mais leve, depois eu vou para pesada. Tenho duas, não. Tenho muitas. Mas pensando nisso também de indicação de pessoas que você ama muito... E eu, né, que vivo falando de amor, nos soltos, aqui também, que sou altamente influenciável, tinha levado um pé na bunda, gente, mas eu juro, assim, o meu primeiro pé na bunda, assim, de namoro, eu sofri, sabe, assim, chorei, me humilhei, fui atrás do cara. Daí esse pé na bunda, eu tava sofrendo, mas eu tinha prometido que eu ia catar meus caquinhos e...
Maneira.
Ia me recolher, né, na minha tristeza, na minha fossa, ia viver um dia de cada vez. E aí parece que o mundo vai, né, trazendo coisas pra ferrar a tua vida. Então, meu pai tava viajando, na época eu morava com meu pai, daí tava meu pai viajando, meu irmão morava fora, então eu já tava mais sozinha. Aí uma amiga fala assim, tem um cara que joga umas cartas pra minha família, que ele acerta tudo, que ele abre caminhos, você tem que ir nesse cara. Você tem que ir, ele vai na casa dos meus pais tal dia, vai atender toda a minha família, vai também no pacote e daí ele te atende. Deu, ai, putz, eu vou, né? Porque tava na sofrência, chorando, meio triste. E no dia, eu também tinha um teste de uma peça, que era uma amiga nossa que tava fazendo uma peça com um diretor lá, e ela falou, ai, vai ter teste aqui. Eu tava na minha vida de struggling actress, falei, ai, vou fazer o teste também. Então pensei, ótimo. Vou lá, jogo o negócio, abro os meus caminhos e vou fazer o teste. Vai dar tudo certo.
Já energizada, sim.
Já tava vibrando positivo. Aí vou lá pro negócio e daí fomos lá para jogar os búzios. E daí foi atrasando. E eu olhando o relógio falava, meu Deus do céu, tem o teste, né? Aí o teste, aí os búzios, aí o teste, aí os búzios. Daí uma hora eu me liguei que assim, eu ia ter que decidir. Porque ou eu ia jogar os búzios ou eu ia fazer o teste. E assim, era o teste de uma peça de uma amiga que também tinha acabado de se formar, com um diretor que era amigo dela. Não era, assim, um grande papel para uma grande companhia. Aí eu pensei, o que é um papel em nome de todos os meus caminhos abertos, né? Deixa para lá. Não vou fazer esse teste. Aí mandei mensagem, falei, olha, não vou fazer e tal. Tive um problema aqui. Eu pensava, tudo bem, tô abrindo meus caminhos. Daí vou lá, dele foi jogar os búzios, ele falou assim... Tem um homem aqui na tua vida, né? Uma relação amorosa. Eu falei, mas acabou. Ele falou, não. Ainda não acabou. Falei, não, acabou. Acabou sim. E, gente, esse foi o meu ex-namorado tóxico. Aquele que, infelizmente, muitas de nós temos que passar por esse pedágio que você fala, gente, por que que eu tive uma relação assim, abusiva? que a pessoa colocava para baixo, assim. Depois desses 2 anos, eu levei o pé na bunda, mas assim, todas as minhas alegrias ele me punha para baixo. Ele era muito ciumento, ele era possessivo. Quando eu me formei no teatro, ele era ator também. Tinha a última cena, eu caía numa tina de água, minha personagem morria, e daí eu fui levantada do laguinho cênico para bater palma, para dar parabéns, e a camisola estava levemente transparente. Ele terminou comigo no dia da minha estreia, porque a camisola tinha ficado transparente. Nossa. E tava dando para ver meu peito no palco. Imagina, eu tava sofrendo por causa desse boy. Essa foi só uma das coisas. Depois a gente pode até ter uma outra de pequenas grandes tragédias de boy lixo. Mas então, era esse cara. Não é que eu tava chorando pelo amor da vida, pelo cara que me colocava para cima. Era o traste. Mas daí o cara falou para mim, não acabou. Hoje é terça-feira. Eu lembro até hoje, gente, isso. Isso deve ter sido tipo 2009. Hoje é terça-feira, até sábado esse homem vai te procurar. E aí eu que estava juntando todas as minhas forças para viver um dia de cada vez, da superação, para ser forte, virei a louca do celular. Terça a sábado, claro. Demoraram 80 meses para passar para mim. Não passava, eu sempre muito nervosa, ele vai me ligar, ele vai aparecer. Chegou meia-noite do sábado, ele apareceu? Não. Aí, o que eu fiz? No domingo, fui na casa dele.
Não!
Eu fui lá tocar a campainha, entendeu? Eu nem posso, por isso que acho assim, eu não posso pôr a culpa no cara do Búzios, porque eu acho que a porta da tragédia, quando a gente vai procurar essas coisas, é que a gente tá tão num momento merda da vida e vulnerável, que qualquer coisa que falem pra você, você vai acreditar. Então, assim, se eu tivesse mais estabelecida emocionalmente, eu ia falar, bom, tá bom, sábado, pronto, acabou, vida que segue. Talvez eu nem teria, eu teria marcado Búzios para outro dia e teria feito o teste, né?
Sim.
Aí eu fui procurar ele, fui falar que eu não podia viver sem ele, me humilhei pro boy lixo, e aí a gente voltou a ficar. E aí a profecia foi realizada, gente, a história não acabou. Eu que tinha vivido 2 anos de um namoro ruim, passei mais 2 anos com esse cara numa relação que não era namoro, porque a gente ficou naquele pior momento que a gente estava junto, mas não estava. Então, às vezes, eu estava lá com a minha malinha no carro, achando que eu ia pernoitar no fim de semana. E ele falava assim, agora você tem que ir para casa que eu vou sair com os meus amigos. E eu ia embora. E aí, eu sempre achava... A gente só passou mais 2 anos brigando. E quando aconteceu isso, depois eu fiquei tão brava que eu tinha perdido o tal do teste, que eu fui lá na menina e falei, eu posso... Não daria para eu fazer o teste em outro dia? Ela falou, não, mas se você quiser, você pode fazer aqui um papel de coadjuvante. Não, você pode ser assistente de direção. Tá. Porque aí você está se sentindo em dívida com a sua vida profissional. E aí eu topei um trabalho, eu topei uma volta de migalhas e um trabalho de migalhas. Eu fazia figuração de um papel horroroso, era explorada por esse grupo de teatro que me maltratava, fazia um papel que eu odiava. Não ganhava um centavo e era maltratada por esse boy que eu ficava pensando, não, mas as energias falaram que a gente tem algo bom para viver. E fiquei mais 2 anos nessa história horrorosa e a gente só terminou porque ele me deu um pé na bunda de novo, porque senão, que foi um livramento. Porque senão vai saber mais quanto tempo. Então assim, gente, não vão, eu fico pensando, quem liga? Porque esse meu impulso de ir nos Búzios depois do pé na bunda deve ser o mesmo do povo que liga para o telefone do poste do Traga o Seu Amor em 3 dias.
Volta, em 3 dias. Sim, é verdade. Eu muitas vezes penso nisso. Eu vejo os anúncios e fico pensando quão desesperada é a pobre da pessoa que vê esse negócio e liga para ter o amor de volta em 3 dias.
E tem um conto do Machado de Assis que eu amo, que chama Cartomante, que ele narra uma situação que é bem de uma pequena... Não, foi uma grande, grande tragédia mística. Então, é a história. É um cara que começa a ter um caso com a mulher do homem que trabalha com ele, do colega de trabalho, e ele está super culpado porque ele está traindo um amigo. E aí, uma hora, ele está indo para o trabalho e a carruagem, lá, a carroça, para na frente de um lugar que tem uma cartomante e ele resolve subir. E o texto do Machado é muito bom, porque ele vai mostrando como aquela mulher... O que, que eu acho? Acho que assim, tem gente séria de energias e tal, mas tem muitas pessoas... Talvez elas sejam mais sensíveis para ler você do que para ler o futuro. E nesse conto do Machado é exatamente isso. Você vai vendo as perguntas que a mulher vai fazendo, e ela fala exatamente o que ele quer ouvir. E ela fala para ele que o cara não sabe, que tá tudo bem. E aí, gente, vale a pena ler, mas eu já vou dar spoiler. No fim, ele vai para casa encontrar a amante, o amigo tá lá, mata ele, mata a mulher.
Meu
E
Deus!
ele estava super confiante na cartomante. E é o jogo que essa mulher faz de manipulação dele é muito interessante. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque às vezes a gente já fala. Outro dia também eu fui viajar com umas amigas para o Rio. Tinham 8 mulheres na casa, 6 foram chamar uma taróloga, que era maravilhosona. Ela falou para 6 que elas iam encontrar o cara da vida entre julho e setembro. Meu, as 6. Ela não falou para nenhuma delas, e todas saíram felizes da consulta. Falou, gente, ela falou que eu ainda não conheço, mas entre julho e setembro o homem vai chegar.
Ah, tá. Ok.
Quer
Vai vir uma nova
dizer,
leva, né? Vão
você
vir
fala, nossa,
cones.
eles vêm todos juntos, né? Vai vir um fretadinho de holandeses para a gente ficar aqui. Mas elas saíram felizes, porque é isso que elas queriam ouvir.
Nossa, e é muito verdade isso da coisa que é, na verdade, a pessoa tá ali te lendo. Ela tá te lendo e tá usando aquilo contra você. Porque nesse caso do totalmente negativo, ela me falava para perguntar as coisas em voz alta. Então, as suas perguntas indicam o que é que você quer ouvir, o que é que você não quer ouvir, quais são os seus medos, as suas inseguranças. Porque se ela falasse, não, pergunte para você e as cartas vão responder. E não, né? Daí eu tava ali falando por que que eu fui até ali, sempre tem um motivo. E ela simplesmente disse que tudo ia ser horrível em todas essas perguntas que eu fiz. Mas é isso, é um trabalho de ler qual é o lugar que ela pode tocar ali. Quem é charlatã, né, gente?
E
Quem
qual é a
é
relação que a gente
sacanagem?
estabelece com essas pessoas? Porque às vezes a gente também transforma elas em guru e daí liga para essas pessoas para tudo que você vai fazer na vida. Você cria uma relação de dependência, né? Assim, eu acredito muito em energias, em religião, em espiritualidade, eu faço muitos rituais. E eu acho que às vezes, gente, até o efeito placebo desses rituais funciona. Tipo, eu tive ano passado um momento terrível na minha vida e eu acendi uma velinha todo dia, entendeu? Assim, não vai fazer mal para ninguém. Assim, talvez não faça a menor diferença, mas para o meu emocional fazia, entendeu? Acender uma vela, cantar um mantra, fazer um Ho'oponopono. Se não vai fazer mal, que mal tem. O problema é quando você entra nessa coisa da mulher fala, sua vida vai ser horrorosa, essa história não acabou. Então, muito cuidado com as tragédias, né?
Nossa, eu conversei com uma amiga minha que é cigana, inclusive, e ela falou que essa é uma das maiores raivas que ela tem, que são as pessoas que tiram tarô para as outras, tiram as cartas para as outras e usam isso para meio que destruir ali a segurança da outra para lucrar mais e tal, e que ela, como cigana, acha que as pessoas não deveriam. Não deveriam tirar cartas, porque na crença dela, cada vez que você tira as cartas, o seu futuro muda de alguma forma. Então, por exemplo, nessa aí que você falou, se o cara do Búzios não tivesse falado para você que ainda não tinha terminado, que ia ser incrível, você muito dificilmente ia aparecer na casa dele no domingo. Então,
Total.
foi uma profecia que aconteceu porque você soube da profecia. E aí, quando ela falou isso, eu fiz, nossa, nunca mais. Tarô, nunca mais. E olhe que depois já tive outras boas, outras interessantes, mas depois dessa conversa com ela, eu fiquei, realmente, eu prefiro eu ir mesmo escrevendo, construindo ali o meu futuro aqui no presente, no que ouvir qual que é a possibilidade e isso me direcionar para um caminho ou outro.
Nossa, eu também, porque assim, eu sou muito sugestionável. Então, se você vai no tarô, você faz, sei lá, o mapa astral, que assim, eu super acredito em astrologia também, mas eu tenho um pouco de medo de ouvir assim, putz, olha, o seu julho vai ser uma lama, porque eu vou ficar sugestionável. Então, eu brinco que eu sou uma mística tarefeira. Que é, se alguém me fala, toma um banho de sei lá o quê que vai abrir caminho, acende uma velinha, Se me der um padrão de ação para o positivo, nunca vou amarrar nome de ninguém na boca do sapo, não. Mas, assim, se eu tiver uma tarefinha para vibrar positivo, isso vai me fazer bem. Agora, se for num lugar que vai falar isso, ah, esse mês não vai dar certo, ou o amor não vai rolar, eu prefiro não saber, né? Coisas que são muito definitivas, assim. E eu acho que, nossa, é bem isso que você falou. Às vezes elas rolam porque a gente entra nessa vibração, né?
Carolzita, eu fui para uma astróloga que eu já fui algumas vezes e eu gosto bastante. E eu cheguei nessa consulta muito feliz, muito animada. Então, eu estava no mood certo. Sabe, quando você não tá ali pela insegurança, não tá ali pelo desespero, você tá ali pela curiosidade, vamos ver como é que vai ser e tal.
Vibrando positivo.
Exato. E uma das coisas que eu tava sentindo muito forte é que eu estava magnética. Tipo, eu tava com essa impressão de que toda vez que eu entrava numa reunião as pessoas me amavam, que, não sei, que, tipo, tava rolando esse magnetismo. E aí eu perguntei para ela se tinha alguma justificativa astrológica, sei lá, né, gente, vai que. E aí ela falou que tinha, mas que tava acabando. E na mesma hora eu pensei, ai, meu Deus, mas esse sentimento é tão bom. Esse sentimento, e agora eu tô apegada. Não, é muito bom. Como é que, quando volta? E aí, depois de uns dias, eu fiquei pensando, ô, gente, se eu não tivesse ouvido, tava me sentindo magnética.
É isso.
Então, assim, agora eu, toda vez que começa a sair esse sentimento, eu repito pra mim mesma. Não, eu sou magnética. Isso está rolando.
Amo!
Não é impressão minha. Dane-se planeta tal que tá entrando em conjunção com tal coisa e vai tirar o magnetismo de mim. Porque não foi ele que me deu isso. Quem me deu isso fui eu.
E eu vou continuar assim, vibrando positivo.
Exato. Vou fazer a minha parte para continuar aproveitando essa sensação de conforto no próprio corpo, que inclusive tava rara ali nesse retorno de pandemia. Para mim, tudo que era muito fácil antes deixou de ser, assim, falar em público era super fácil, deixou de ser, ter conversas com amigas, deixou de ser super fácil, começou a ser algo que eu tava meio que pensando, planejando, organizando, botando na agenda, e aí, quando eu finalmente tenho esse sentimento de, nossa, de espontaneidade, de leveza de volta, a astróloga me dizer que tá acabando, mas mal começou, nada disso, não vai tirar. Os planetas não vão tirar isso de mim.
Muito bom, isso é meu.
Ah.
Vamos para uma da audiência, gente. Hoje a gente vai inovar, porque a gente vai colocar em áudio. Olha, elas estão muito tecnológicas.
Gente, Júlia, imagina. Eu puxei o cara no canto de uma festa e falei assim, meu, você faz mim? Mas você gosta. E aí ele falou assim, meu, eu não sei, né? A gente ficou uma vez, há muito tempo e tal. Eu falei, então, porque eu sou aqui do Donda, em São Paulo, e uma preta velha me falou que a gente vai ficar junto. O cara é crente, crente de tudo, que lê a Bíblia tarde, entendeu? E o que aconteceu? Óbvio que ele se afastou, né? E eu ingênua, sem entender o que rolou, porque eu fui sincera demais.
Maravilhosa! Vai na preta velha, mas não conta pro boy! Não é mesmo?
Eu acho que foi injusto. Que foi injusto com essa nada fútil. Porque ela só contou algo que ela achou que era legal. Não sei. Claro, pode ser que ele tenha se assustado um pouco no sentido de, nossa, então você tá vindo aqui dizer que a gente vai ficar junto e tal. Mas, não sei, dava pra ter sido algo divertido, que ele mandasse uma brincadeirinha de volta, falasse, mas Maria me falou outra coisa, sabe? Joga a religião também dele, ali, as crenças dele, tudo certo, e bola pra frente. Eu não, eu tô com dó dessa nada fútil, porque eu acho que o desfecho foi muito pior do que o necessário. Ela disse que eles nunca mais foram amigos, nem amigos. Então,
mas sabe o que eu fico pensando? Se não tem um lugar, né? Eu vejo isso muito nas pessoas que escrevem nos soltos, e muito mais nas mulheres do que nos homens, que quando a história não vai para frente, a primeira pergunta que a gente faz é onde foi que eu errei. Então, assim, vai saber se ele se afastou porque ele era evangélico e ele ficou com medo porque ela foi na preta velha. Ninguém, ele não falou isso pra ela, mas a gente cria já a história inteira, né? Às vezes esse cara não estava afim dela e afastou quando soube que ela gostava. Mas a gente já cria a história inteira na cabeça para se culpar.
É verdade.
Né?
É verdade, Carolzita. Tem todo esse ponto que realmente a gente vai preenchendo as lacunas. Então, foi isso que aconteceu. A gente afastou, foi isso que aconteceu.
Olha como é louco. A gente quer sempre uma certeza. Então, você vai na Preta Velha para perguntar, vou ficar com essa pessoa? Você quer uma afirmação. Daí ela fala, vai. Aí ele não vai, você fala, ah, então é porque eu falei. De novo, você quer afirmação, porque no fim, o que, que a gente não consegue? Ficar no não saber. Não sei se a gente vai ficar junto, não sei se foi porque eu falei isso, não sei se foi porque ele se apaixonou por outra pessoa, né?
É verdade, tem esses dois pontos aí. Eu penso as duas coisas, tanto que, putz, poderia ter sido super leve, de boas, porque pelo áudio, a impressão que dá é que rolou um climão. Pra mim, não precisava desse climão.
Total.
Mas eu acho que eu concordo com Carolzita na desculpa, que às vezes não tinha uma razão específica e só rolou essa conexão entre uma coisa e outra. Tipo, ah, isso aconteceu depois dessa fala, então foi por isso. Talvez não tenha sido. Talvez tenha sido outra coisa.
Mas acho que uma coisa que fica de lição é, vai na Preta Velha, mas não conta pro boy, né? Porque assim, será que precisa contar? Não conta. É aquela coisa do, às vezes, desfaz a magia, o encanto.
Nunca se sabe. Nossa, eu sou muito nunca se sabe. Eu não sou como Carolzita no sentido, assim, de ser super mística. Eu não acredito. Em basicamente nada, assim, quando eu era pequenininha, pra mim é muito no, vai que, o máximo que pode acontecer é nada, é meio a minha energia ali dentro do misticismo, pra várias coisas. Eu me sinto muito conectada com a natureza, eu me sinto conectada com o mundo, no sentido de que eu quero entregar algo pro mundo, porque eu faço parte dele. Então tem uma espiritualidade, se a gente for pensar nisso, mas não uma religião, uma definição, a forma como as pessoas definem, geralmente, né? E quando eu era pequenininha, eu, por exemplo, rezava para todas as santidades e os deuses que eu sabia o nome. Então, assim, esse é o meu espírito para o misticismo até hoje, que é, o máximo que pode acontecer é nada. Então, se for Buda, se for Alá, se for Deus, se for Minerva, seja lá quem for, quem tiver aí, se tiver alguém aí, eu queria tal coisa. Será que dá para facilitar esse
muito
processo?
Bom, mal não vai fazer, né? Somos um país do sincretismo religioso, não é mesmo?
Nossa, e agora uma pequena grande tragédia, que não era para ser mística, mas acabou sendo. Aí a gente entrando nesse tema de crença e de religião. Eu fui numa psicóloga, terapia, buscando terapia, para falar sobre o meu pavor em relação a tempo. Ari já era o toque realmente indo para a superfície, sabe? Toda minha questão com tempo. Fui para essa psicóloga e uma das coisas que eu falei foi como eu sempre associo, assim, a uma contagem regressiva em relação à morte. A gente tem muito pouco tempo de vida e eu quero fazer muitas coisas.
Você tem medo de não dar tempo?
Eu tenho muito medo. É assim, é que eu quero preencher cada segundo da minha vida, porque a vida é muito curta na minha cabeça, sabe? E eu não acredito o suficiente em algo pra pensar, não, mas depois eu volto. Ah, mas depois eu vou pro céu, depois vai acontecer algo massa. Não sei, pode ser que seja só nada, absolutamente nada, acabou. E aí todas as coisas que eu queria fazer, não deu tempo. Então fui lá pra essa psicóloga pra falar sobre isso. E é um tema bem de, por favor, vá pra terapia, não é mesmo? Não vá pra buscar misticismo pra isso especificamente. Vela não vai resolver. Vá pra terapia. Daí, fui pra terapia. E aí, a psicóloga me ouve durante todo aquele tempo. E me fala assim, ai, que bom que você veio, Clara. Que bom. Aí eu pensei, putz, que bom que você veio se tratar, né? Que bom que você veio tentar resolver, descobrir de onde vem isso e tal. Não, O que ela falou foi: que bom que você veio, porque eu tenho uma solução muito simples para você. Eu tenho uma solução muito simples. Eu acho que foi muito poderoso tudo isso que você falou. Me senti muito tocada. E eu acho que realmente a gente tinha que ter se encontrado nesse momento, porque eu tenho a solução para você. E ali eu tava no momento mais vulnerável que existe, que é na terapia, né? Que você tá tipo, ai, nossa, eu não acredito. Que bom que tem solução, porque eu pensei que eu ia ter que lidar com isso pro resto da vida. E aí ela vira e fala: você só precisa encontrar a sua fé.
E aí a psicóloga falou isso?
A psicóloga. Aí eu, tipo, mas como assim encontrar a minha fé? Porque eu pensei, não, pode ser fé na vida, pode ser fé, pode ser outro jeito de fé. Não, era missa. Ela falou, ah, eu vou numa igreja todo domingo, aqui perto, inclusive, e eu super recomendo você ir lá ouvir o pastor tem a dizer, e essa angústia que você sente vai desaparecer, é só falta de fé, porque você tá aqui muito presa no mundano, você tá muito presa na realidade aqui do hoje, mas hoje é só uma coisinha pequenininha para tudo que vai acontecer no céu. E aí ela seguiu falando ali, e eu, de cara, a minha boca aberta, sabe, assim, aquelas coisas que as expressões que as pessoas fazem no BBB e você pensa, não, tá fazendo VT, não, era eu.
Maravilhoso!
A psicóloga falar que todos os meus problemas iam ser resolvidos indo pra missa, não é missa, né? É missa que fala quando é
culto,
evangélico.
Né?
Indo pro culto, ouvi o pastor falar que eu ia ser curada dessa angústia e que, na verdade, era tudo culpa minha porque eu não fiz isso antes, né? Daí ela falou, ah, porque você é muito racional, né? Eu já percebi isso de você, que você é muito racional, e esse é uma grande questão para pessoas que sentem angústia, porque vocês não buscam o caminho certo, mas ainda bem que dessa vez você veio aqui, realmente era para ter sido dessa forma.
Ai, que ódio.
Eu tô muito orgulhosa, assim, desse momento. Muito obrigada por ter compartilhado comigo e tal. E eu fiquei assim, gente, eu fiquei sem palavras. Eu voltei para casa andando, pensando, sabe? Assim, quando você volta, tipo, o que aconteceu ali? Porque eu fui para psicóloga para tratar uma coisa psicológica. Logo depois eu descobri que era toque. E logo depois, outra psicóloga.
Não era encosto, tá? Era toque, gente. Fique bem claro.
Não era, nossa, você é muito racional. Não era que você não buscou a fé direito. Não era só ouvir pastor fulaninho e tal, que tudo ia se resolver porque eu tava presa no mundano. Era uma questão psicológica, uma questão para ser tratada mesmo, e não dessa forma, né? E aí eu quase desisti, gente, quase desisti de ir para terapia, porque eu pensei, essa é a pior coisa que ela poderia ter me dito, porque também é uma questão na minha vida que eu não tenho essa fé. E fé não é algo que eu posso inventar. Eu não posso tirar do meu bolso fé. Eu não posso
total desejar
muito e querer e simplesmente começar a ter fé. O que eu podia fazer, eu já fiz, eu já li bastante sobre religiões, eu já fui em grupos, em encontros de religiões diferentes, e nunca senti esse chamado que as pessoas falam, nunca senti. Aí ela me fala que a única solução para a minha angústia, que foi uma angústia suficiente para eu voltar para a terapia depois de 10 anos, era ter fé. E eu não tinha, entendeu? Então, assim, realmente, pequena grande tragédia.
É muito perverso, mas você foi mais, você foi muito mais bem-sucedida do que eu, porque eu ouvi esses problemas da fé e você tem que buscar, e eu fui me afundando. Que eu acho que o problema de ser sugestionável e de procurar essas ajudas quando a gente tá mal é isso, né? Então teve uma época que eu tava assim também, completamente angustiada, perdida. Sabe quando você sente que a sua vida tá patinando, assim? Eu tava meio perdida na vida profissional e na vida amorosa e não sabia o que eu queria do futuro, e angustiada, tipo, não tava legal. E daí também, sempre tem alguém que te indica, que é uma pessoa que
vai mudar a sua vida.
E assim, e que sempre, você não entende muito bem o que ela faz e você nem quer muito entender, né? Não, É uma pessoa que... Ela é sensitiva e ela trabalha com energias. Ela também é espírita. E é, quem me indicou... Foi uma tia que me indicou, né? Ela falou assim... Quem me indicou ela foi o cabeleireiro da sua mãe, gente. Minha mãe morreu.
Ela
então
faz
eu já,
tudo mística.
Eu já sim. pensava, né? Assim, não, então em algum ela lugar conecta. Tem uma conexão com a minha mãe. Será que eu vou lá e vou ouvir minha mãe? Porque quando era criança... Eu tinha medo que a minha mãe aparecesse, eu rezava para ela não aparecer. Daí depois eu rezei muito para ela aparecer, ela também não apareceu. Mas daí eu pensei, será que então é agora? Eu vou lá nessa mulher e ela, né, vai me conectar com a minha mãe, vai me trazer algum recado que eu tô precisando ouvir. E daí também essa tia tinha ido, uma outra prima tinha ido, amiga da prima. É, falei, bom, então é de confiança. Daí fui na mulher, eu nem lembro, gente, exatamente o que ela falou. Ela falou algumas coisas, mas ela falou, olha... Eu acho, eu gostaria que você ligasse para esse fulano. Ele é um padre exorcista.
Ai.
Pausa dramática, hein, gente? Ele é um padre exorcista. Daí eu já falei que eu sou a Sandra Pêndulo. Eu falei... Porque imagina, é meio assim, é quase... Você vai no místico, ele te manda um outro contato místico, aí o seu caso é grave, né? É tipo o médico que te manda para o especialista.
Seríssimo.
Né? Você fala, bom...
Ai, meu... Tem que ir agora. Que
tem
ela
que ligar para esse homem.
Padre exorcista.
Ela falou, ele limpa as energias da casa, não sei o que, eu acho que você está precisando. E na época eu morava no Rio, eu falei, mas a minha casa não é aqui, é no Rio. É, aqui eu fico na casa do meu pai hospedada, mas eu moro lá. Não, mas marca com ele, que ele de repente pode te dar uma bênção, tal, levar, você falar alguma coisa para levar para sua casa do Rio. Daí marquei com o tal do padre exorcista. Daí chegou lá um padre, um senhorzinho, gente. Você olha, você parece que é um bom senhor. Vestidinho de padre e tal, com um pêndulo para medir as energias, é.
Uhum.
E daí eu falei, é, então, porque... Ele falou, porque eu limpo a casa, eu vejo as energias da casa. Eu falei, mas a minha casa não é aqui, é no Rio. Daí ele falou, olha, mas vira e mexe, eu vou pro Rio. Porque eu tenho família lá, eu atendo pessoas lá, então eu vou, sei lá, limpar suas energias aqui, mas eu vou te avisar, porque eu acho que semana que vem eu vou para o Rio, e se você estiver lá, eu posso ir lá te atender na tua casa. Aí eu já estava desesperada, né, comprada com a história, daí ele me, sei lá, fez um ziriguidum, deixou lá um santinho, e passa uma semana, ele me liga e fala, eu vou para o Rio, você quer que eu vá na tua casa? Eu falei, ah, eu quero. Completamente ainda ansiosa, fora da casinha, tal. Tinha umas reuniões, desmarquei. Daí toca a minha campainha, chega o padre com um menino adolescente, tipo um pajem, que ajuda ele, e uma mulher. Veio tipo uma equipe energética exorcista.
Ai, Jesus.
E assim, aí a primeira bandeirinha vermelha já foi levantada e eu não percebi, né? Porque ele falou: ah, a gente chegou um pouco antes, eu comi aqui no restaurante do lado. Você pode pagar a nossa conta? Do almoço?
Do
daí
nada,
você fala, é. Daí você pensa, bom, né? Eu vou aqui ser mesquinha, o cara tá limpando minhas energias. Eu, ah, tá. Daí você já fica, né, meio achando estranho. Porque eu também acho, eu sempre fico incomodada quando essas pessoas... Eu acho que, claro, esses trabalhos têm que ser remunerados, mas eu me sinto mais confortável quando as pessoas falam, você... dá o que você quiser, do que quando elas vão escalonando o valor. E aí, você vai ficando louco e fala, e agora, para resolver sua vida, mais 800, mais 1.000, mais não sei o quê. E daí você vai pagando desesperado. Então já teve essa coisa, sim, do almoço. Daí ele falou, bom, eu vou fazer uma limpeza na casa, uma limpeza kármica. Daí ele fez uma coisa como se ele tivesse, sei lá, recebido uma entidade, um espírito e tal, e começou a escrever umas coisas. Daí ele falou, olha, tá muito pesado a energia aqui, eu vou precisar voltar amanhã.
Nossa, Carolzita.
E no dia seguinte, eu ia para São Paulo. Eu falei, mas eu vou para São Paulo. Ele falou, você não deveria ir. Você não deveria ir, porque... Gente, eu tenho medo de avião. Daí assim, imagina, o cara fala, você não deveria ir. Aí eu mudei a passagem, já paguei um dinheirão para remarcar a passagem pro outro dia... E daí combinamos que 11 horas da manhã o cara ia chegar na minha casa. Aí eu acordei cedo, fui correr, tava correndo na praia, ligo o porteiro, falo assim, olha, o padre tá aqui na porta, isso era 8:30 da manhã. Eu falei, mas eu combinei com ele, sei lá, 11. Ah, mas ele tá aqui. Ele tá aqui, ele tá tremendo, porque ele falou que ele foi assaltado. Daí eu voltei da corrida, chego lá, ele assim, eu fui assaltado, a hora que eu tava voltando pra casa da minha prima, e levaram meu celular, levaram meu dinheiro, não tenho nada. Você pode me pagar o almoço aqui do lado? Eu estou muito nervoso, eu não vou conseguir voltar lá para dormir lá. E eu acho que são umas energias tão pesadas aqui. Eu acho que eu vou ter que dormir aqui no seu quartinho de hóspedes. Meu, olha a loucura, né? E daí, não, olha o que o cara foi fazendo.
Ter acabado ele em poder... tragédia.
Total.
Tragédia, tragédia.
E daí, olha o que ele foi fazendo comigo. Ele falou, porque fulana, que foi que me indicou ele, não é uma pessoa do bem. E você devia se afastar dela. E se você falar pra ela que eu falei isso, as energias vão se voltar contra você. Então,
gente, chantagem mística.
Chantagem mística total. Então, assim, ele vai minando todos os seus pontos de contato. Eu tava trabalhando com um amigo, ele falou, essa pessoa não te quer bem. Ela traz uma energia pesada pra tua casa. Essa mulher também, e você não pode falar pra ela. Não sei o quê, e eu preciso dormir aqui. Gente, e daí eu deixei o cara dormir lá, olha que louca. Dormi, tranquei minha porta. E ele falou, eu vou precisar ficar limpando a tua casa. Amanhã, o dia todo, energeticamente, eu tinha que vir para São Paulo. Eu deixei o cara na minha casa. Daí ainda me ligou o fulano do restaurante do lado, depois, para falar, olha, aquele padre veio com as mais duas pessoas, almoçou aqui, deixou conta para você. E daí, nessa não hora, acredito. Gente, imagina, depois que eu já tinha feito tudo isso, que é o que a Clara falou, podia ter acabado em tragédia, esse cara poderia ter me matado, ter abusado de mim.
Sim.
E eu tava sem falar pra ninguém, porque ele fingia, ou que ele incorporava, e ele falava assim, se você falar, se você sair, essas coisas negativas sempre acontecer. Vão grudar em você. Você
tava...
E eu não fui, tipo, a Clara, que fui sensata, e falei, minha querida, o problema não é eu ir no culto. Eu falava, não, o problema é, então as coisas estão aqui.
Eu tenho que fazer tudo que eu puder. Ai,
e aí, de repente, uma hora, sei lá, né, eu no meio da angústia caiu uma luz, daí eu falei, vou ligar para essa fulana que me indicou ele. E aí eu falei para ela, falei, olha, tá acontecendo isso e isso, eu tô assustada, você que me indicou essa pessoa, eu preciso saber se isso é normal, se não é. Aí ela ficou desesperada e muito constrangida, né? Ela falou, nossa, nunca isso aconteceu. Fala para ele ir embora da tua casa agora, não fica com medo. Mas, assim, tudo isso para dizer, gente, que muito cuidado. Porque as pessoas abusam da gente, né? Assim, sim. Acho que esse cara, ele foi muito manipulador e ele viu que eu tava caindo na lábia dele. E aí vai levando, levando.
Ele foi aumentando, essa... claro.
Aí eu ficava pensando, cara, e se ele fez uma magia aqui na minha casa? E se ele colocou uma maldição? E a hora que eu voltar, eu não vou mais atender esse homem... E, né, porque daí, imagina, é óbvio, ele continuou ligando. E daí eu falei, olha, prefiro que a gente não continue esse trabalho. Mas eu pensava, e será que ele vai mandar mais energias? E no fim...
Será que então vai ser negativo, né? Vai vir tudo que ele falou de perigoso? Gente,
então, assim, eu tava procurando mística, uma coisa pra ficar bem. E eu fiquei muito mal. E você fica tão envergonhada que eu demorei pra falar. Imagina, quando eu voltei e contei pra minha família... As pessoas, você é louca, por que, que você fez isso? E você fica envergonhada mesmo, né? Porque você fala, gente, como assim? Mas é que na hora você tá tão... Eu tava tão vulnerável, tão fora da casinha, tão angustiada, que é isso, eu queria uma resposta mística. E daí você abre a porta para abusos místicos, para chantagem mística. Então a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado, né?
Não, é tanto cuidado que as vítimas, por exemplo, de líder de culto que se suicidam ou que fazem coisas absurdas que elas não fariam normalmente, eram pessoas massa e de repente começam a fazer outras coisas assim que jamais fariam porque essa pessoa manipulou, elas são consideradas menos culpadas, né? Elas foram manipuladas ali naquela situação, num nível de que muitas simplesmente são vítimas. Então, não dá para culpar. Eu jamais, você falando, em nenhum momento me veio na minha cabeça, nossa, loucura. É muito, nossa, que cara mal, que cara, tipo, aproveitador, porque ele viu, ele testou, botou almoço. Aí você topou, às vezes, bom, então já rola fazer isso amanhã. Bom, então rolou fazer amanhã, aí agora eu vou dizer então que eu preciso dormir aqui. Aí então, vou
eu
dizer
fico
que eu
pensando,
vou
né,
um dia.
Hoje, por que que ele falou que ele queria dormir lá? Né, assim, eu fiquei pensando, e assim, era um pouco isso que ele falava, se eu não dormir aqui, eu não vou limpar energeticamente o lugar. Mas assim, graças a Deus, ele não roubou nada de lá, e também não abusou de mim, Mas por que que ele quis dormir lá? Né? Não sei se essa pessoa vai...
Motivação, sabe? Eu não sei se
é uma manipulação, um jogo de poder, se na verdade ele ia continuar essa coisa, daí ia ficar me pedindo mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Não sei. É muito
talvez,
louco, né?
Carolzita. Ou talvez... E aqui, essa é uma pessoa filha de jurista, né? Porque minha mãe trabalhou na Justiça Federal durante muitos anos, depois que ela foi professora. E ela sabia pior de tudo. Me veio na cabeça que talvez ele estivesse ali querendo saber a sua rotina. Pra daí o porteiro se acostumar, por exemplo, de tipo, ah, o padre sempre vem, pode subir, fulano, de boas. E aí, ele poder... roubar, ele poder estar lá quando você aparecesse. Sei lá, se esse padre não é um abusador real.
Sim,
sabe?
Sim.
Não dá pra saber, porque senão, se ele dormir, ainda bem que você trancou a porta. Nossa, preocupadíssima. Achei complicado essa... Ainda bem que no fim foi pequena, né? Porque poderia ter sido uma grande
tragédia. Então,
tragédia.
Gente, não fiquem muito vulneráveis e assim... Se a pessoa, que é a mesma coisa, se a gente pensar o relacionamento amoroso abusivo, é isso, a pessoa vai minando as suas outras relações. E foi isso que ele foi fazendo comigo. Então, assim, a mulher que me indicou ele falou mal. O amigo que eu trabalhava e que era meu amigo mais próximo do Rio, ele falou mal. Ele vai cortando as pessoas e ele criando maldições, assim. Se você não fizer isso até o fim, sua vida vai ser uma catástrofe. E aí você fala, bom, então preciso fazer. Uma loucura.
Nossa, que absurdo, que absurdo. E é uma técnica muito usada, porque foi a técnica que a taróloga usou comigo também, que todo mundo ia me trair, tudo ia acabar, as pessoas iam ser... na verdade, eram falsas, elas não gostavam de mim de verdade. É uma coisa muito de relacionamento abusivo, né? Meu Deus, quando a gente vai pensar assim, o discurso, é isso. Mas eu tenho uma solução para você, que é o cara no relacionamento abusivo vai falar... Mas ainda bem que você tem eu, porque eu gosto de você. Apesar de tudo isso, eu gosto de você. E aí o solucionador, o herói místico, que é sacana, ele vai falar, mas eu tenho uma solução. Que é só você me pagar um pouco mais, é só você contratar mais uma vez, é só você vir mais um dia. E aí ele fica como se fosse a única luz no seu... Naquele contexto que você tá afundando. Gente, chocadíssima. Nada fúteis. Vocês já passaram por algo minimamente parecido? Vocês já foram enganados ou entraram em chantagem mística nesse nível? Já foram num tarô e saíram pensando que não tinha sentido de vida? Mas contem pra gente, porque realmente dava pra fazer uns 5 episódios sobre esse tema, hein?
Muito. E, gente, assim, eu continuo sendo Sandra Pêndulo. Eu acho que tem muita gente bacana que trabalha com energia, com misticismo, com religiosidade. Mas, de novo, presta atenção. Se a pessoa não está sempre pedindo mais dinheiro, se ela não está sempre te colocando nesse lugar de solidão. Tragédia anunciada, de solidão, peçam indicações. Não é porque salvou a vida do amigo que vai salvar a sua vida. Né? Acho que é prestar muita atenção em como a gente está chegando para ouvir essas coisas. Porque quando a gente está muito vulnerável fora da casinha, as chances da gente entrar em pequenas grandes tragédias são enormes.
Muito verdade. E agora, Nada Fúteis, quando vocês forem falar sobre esse episódio, contem a pequena grande tragédia mística de vocês e já falem para a gente qual vai ser o próximo tema, porque a gente não pensou ainda, não temos certeza... Não temos certeza de quais vão ser os próximos universos das pequenas grandes tragédias dessa temporada.
Queremos que vocês falem pra gente. Aproveitem, já sigam o @nadafútil, porque temos posts, temos conversas nos stories, temos pequenas grandes tragédias unidas. E a gente espera vocês aqui e lá.
Até a próxima sexta. Um beijo.
Um beijo.